Amazon anunciou nesta terça-feira, dia 10, a chegada do Amazon Prime ao Brasil. Para quem não conhece, é o serviço de entregas com frete gratuito, ilimitado e sem valor mínimo, em que o usuário paga uma taxa única mensal. Além das entregas, o assinante recebe serviços focados em entretenimento, como o já conhecido Prime Video, o Prime Music, o Prime Reading e o Twitch Prime. Criado em 2005, o Amazon Prime já está presente em 18 países e conta com 100 milhões de usuários pagantes. O Brasil será o 19º país e o primeiro da América do Sul a contar com o serviço. As entregas serão feitas em todo o território nacional com prazo a partir de 2 dias úteis. Os produtos participantes do Prime serão comercializados pela própria Amazon, ou seja, aqueles pertencentes aos marketplaces não entram no plano. Não há limite diário de compras com frete gratuito. E além das entregas com frete gratuito, o Amazon Prime entrega o Prime Video, um dos principais concorrentes do Netflix, o Prime Music, que concorrerá com Spotify, Deezer e Apple Music, o Prime Reading, que terá uma seleção rotativa de centenas de e-books, lembrando que membros Prime podem ler os títulos baixando o aplicativo Kindle para Android ou iOS, ou diretamente em um dispositivo Kindle. E temos ainda dentro da assinatura o Twitch Prime, que foi comprado pela Amazon em agosto de 2014. E membros Amazon Prime têm no Twitch Prime acesso a loot de jogos e uma assinatura em um canal da Twitch por mês, e outros benefícios. O preço disso tudo para o Amazon Prime é de R$ 9,90, um preço bastante agressivo para conquistar a base de assinantes. Esse valor é mensal, ele passa para R$ 89,90 por ano, dando uma economia de 25% para quem optar por essa modalidade. O usuário tem um período de testes de 30 dias para o serviço e, terminado o prazo, pode optar por adotar ou não os valores citados. E se você quiser testar os 30 dias gratuitos no Amazon Prime para tudo isso que nós citamos, há um post no canaltech.com.br com explicações, links e tudo mais. Então, corre lá! Pelo terceiro trimestre consecutivo, as vendas do iPhone caíram, com cerca de 36 milhões de remessas a menos. Na soma do ano, a redução chega a 13%. Mesmo o bom desempenho do iPhone XR, que vendeu bem mais do que os modelos premium, somando 47 milhões de unidades desde outubro de 2018, não foi suficiente para melhorar os números, porque os iPhones XS e XS Max registraram 20 milhões e 28 milhões de unidades vendidas, respectivamente. Isso entre setembro de 2018 e junho de 2019. Um número bem abaixo e que impactou demais nos resultados. Mais ainda, a Apple parece estar vendendo menos iPhones da linha atual do que as linhas anteriores. Os iPhones XS, XS Max e XR respondem por 59% das remessas globais de iPhone, enquanto os iPhones 8, 8 Plus e 10, no ano passado, representaram 68% das vendas quando eram os modelos atuais. A Huawei pediu o arquivamento de um processo que movia contra o governo dos Estados Unidos devido à apreensão de equipamentos que aconteceu em setembro de 2017. O caso, em suas origens, não tem relação com o recente banimento da empresa no país, mas a abertura da ação foi feita após a ordem executiva de Donald Trump, em um movimento que, para muitos, serviria como uma tentativa da fabricante em provar que vinha sendo perseguida pelos americanos há bastante tempo. Com a atual devolução dos equipamentos, porém, o processo acabou arquivado a pedido da própria Huawei. Em comunicado oficial, a empresa disse que o fim da apreensão é uma prova de que os Estados Unidos admitem a ação como ilegal e arbitrária. Por outro lado, a companhia não deu detalhes, nem sobre o caso ou os motivos para a captura dos equipamentos, ou mesmo a forma como o problema dificultou as atividades da companhia. Os atores Robert Pattinson, de Crepúsculo e Um Retrato de James Dean, e Joaquin Phoenix, de Ella e Johnny e June, ganharam posições de protagonistas dentro do universo cinematográfico da DC Comics ao serem relacionados para viverem os arquinimigos Batman e Coringa, respectivamente. Apesar dos personagens estarem em constante rota de colisão nos cinemas, eles não devem se encontrar em filmes atuais. Segundo o diretor de Coringa, Todd Phillips, não. Definitivamente não. É a resposta para a pergunta feita a ele durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto sobre a possibilidade de Batman e Coringa compartilharem as telonas no futuro. O Coringa vem sendo exibido em diversos eventos desde 31 de agosto e chega ao cinema dia 3 de outubro, incluindo o Brasil. O governo vai começar a emitir a carteira estudantil digital já daqui a 90 dias. A novidade foi formalizada após publicação no Diário Oficial da União, no último dia 9. Com isso, estudantes vão poder fazer o registro de seus dados para pagamento de meia entrada em eventos culturais por um aplicativo, disponível tanto para Android quanto iOS. O período de 90 dias é relativo à criação do Sistema Educacional Brasileiro, um novo banco de dados nacional que será mantido pelo Ministério da Educação. Assim, quando os alunos se inscreverem no app, as informações serão verificadas com o Sistema Educacional Brasileiro para a liberação da carteira estudantil digital. O sistema também vai contar com segurança antifraude. Assim, qualquer estudante com idade acima de 18 anos ou responsável da criança poderá receber punições da lei caso tente falsificar o documento. A proposta é a digitalização total da carteirinha. Portanto, quem pedir uma carteira estudantil física terá ela com validade somente até 31 de março. Já a digital terá validade enquanto o aluno estiver matriculado em uma instituição de ensino.